Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Olá, começamos este programa com uma proposta. Que tal fazermos um exercício de imaginação e voltar ao início do século XX? Prometo que não vai demorar. Sintonize com a gente, rapidinho estaremos de volta. Vamos agora a Estocolmo, capital da Suécia, com o nosso enviado especial, Dilson Santa Fé.
Boa noite, Karine Mello, boa noite, ouvintes. Hoje é um dia muito especial para a ciência brasileira. Mais de um século depois, o Instituto Karolinska está prestes a reconhecer o médico e pesquisador brasileiro Carlos Justiniano Ribeiro Chagas como um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina do ano de 1913, ao lado do francês Charles Richer, laureado à época. As notícias de bastidores dão como líquida e certa a premiação. A crítica mundial aqui presente classifica o fato como justiça histórica. O mineiro foi o único cientista até hoje a descrever sozinho todos os aspectos de uma doença infecciosa. Em noite de gala, a bela capital europeia apresenta um céu limpo, cheinho de estrelas e exibe a apoteose da lua cheia. Temos um palco à altura do acontecimento. Por enquanto, ficamos por aqui, voltaremos a qualquer instante com outras informações. Agora é com você aí dos estúdios, Karine.
Obrigada, Dilson. Que momento. Cobertura extraordinária. Estamos ligados em você, hein? Precisou só chamar. Nosso correspondente internacional tem absoluta prioridade. Como dissemos no início, todo esse cenário seria fruto de um exercício de imaginação. Apenas caprichamos na literatura para homenagear um dos mais excepcionais sacerdotes da ciência já produzidos por este país. Se o Velho Mundo não entregou o Nobel de Medicina nas mãos de Carlos Chagas, o Brasil Cultural não poderia perder essa oportunidade. Às vezes é preciso subir em palcos, ser aplaudido, participar de banquetes refinados, receber medalhas, dinheiro e flores para que a terra natal tome conhecimento dos feitos de seus grandes heróis. Carlos Chagas foi graduado em 1902 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Cerca de 5 anos depois, o médico sanitarista foi enviado para erradicar um surto de malária ao longo da Estrada de Ferro Central do Brasil. A missão partiu do amigo e diretor do Instituto Soroterápico Federal, Oswaldo Cruz. Muito jovem, Chagas rumou para o povoado de Laçance, localizado no interior de Minas Gerais, a 263 quilômetros de Belo Horizonte. Na região, o pesquisador improvisou um pequeno laboratório onde estudava as doenças tropicais que afetavam a saúde dos trabalhadores da malha ferroviária que ligaria o Rio de Janeiro às entranhas do país. Na localidade, o pesquisador viu o Brasil rural pobre, doente e vitimado por endemias. Os serviços de engenharia afetavam o ecossistema silvestre devido à devastação das matas. Nesse panorama caótico, o visionário percebeu que um inseto em especial picava as pessoas dentro dos lares e depois ficava alojado nas frestas das casas de pau a pique feitas de madeira e barro. O médico infectologista Edmilson Migovski nos explica detalhes da observação.
O barbeiro, que é o inseto que transmite, né, tem esse nome porque as pessoas dormiam geralmente com o rosto exposto. E ele picava e sangrava, ou seja, é no rosto que o barbeiro fazendo a barba pode dar determinados cortes e permitir o sangramento. Então chamava de barbeiro porque ele sugava aquela parte mais exposta. E o barbeiro é nojento, né? Um bicho danado, porque ele não só fura, suga o teu sangue, como defeca em sua face. Então, diferente do mosquito da dengue, que ele inocula o vírus quando ele vai furar você para sugar o sangue, o barbeiro não, ele se alimenta e defeca no seu rosto, né? E aí você, quando passa a mão, facilita a entrada desse parasita, desse protozoário, que pode desencadear doença nas pessoas vulneráveis a esse tipo de parasita.
Ao examinar o barbeiro no microscópio, Carlos Chagas identificou um protozoário no intestino do inseto. Era o tempo áureo da microbiologia, influenciada pelo legado de Louis Pasteur na França e de Robert Koch na Alemanha. Mergulhando numa dimensão invisível a olho nu, Chagas concluiu que o parasita era o causador da doença que afetava a população de La Sance. Em homenagem ao amigo Oswaldo Cruz, chamou o agente de Trypanosoma cruzi. No desenvolvimento da pesquisa, o emérito cientista percebeu que macacos em contato com o barbeiro atestavam a presença do micro-organismo no corpo. Em 1909, o sanitarista retornou à La Sance e identificou no dia 14 de abril o protozoário no sangue de uma menina de 2 anos de idade. O nome dela era Berenice. A partir desse episódio, o mundo passou a conhecer a doença de Chagas, chamada desse modo em homenagem ao pesquisador que descobriu o agente etiológico, o inseto transmissor, o ciclo de transmissão, os sintomas e a primeira paciente acometida pela enfermidade. Na fase aguda, a moléstia tem como principais sintomas a febre prolongada, dor de cabeça, a fraqueza intensa e o inchaço no rosto e nas pernas. Já no período crônico da doença, os pacientes apresentam problemas cardíacos e digestivos. Na saga que o levou à descoberta do Trypanosoma cruzi, o célebre infectologista cuidou de muitos pacientes em meio à natureza silvestre. Em 2025, o Ministério da Saúde, em parceria com a Associação Médicos da Floresta, deu início a um projeto que faz lembrar o legado de Carlos Chagas. A ação estratégica tem como objetivo levar a medicina para o interior das selvas e, dessa forma, atender in loco os habitantes da mata de diversos territórios nacionais. A diretora do Departamento de Atenção Primária à Saúde Indígena, Putira Sacuena, fala desse trabalho.
Vamos dizer, o projeto piloto foi no Paracanã, né, que são indígenas de recente contato no estado do Pará, né, no município, é na divisa entre 2 municípios no estado do Pará, Novo Repartimento e Tupiranga. E aí a gente conseguiu, junto com o Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena, levar toda uma estrutura, né, de ônibus e com oftalmologia, né, uma carreta também com a questão de odontologia, saúde da mulher. E aí, com isso, a gente conseguiu fazer um atendimento, né, bem mais qualificado nesse povo que só teve contato em 1970, né, que está muito ali relacionado à questão também ali da expansão econômica que aconteceu com a abertura da rodovia transamazônica.
Dentre os trabalhos realizados, Chagas percorreu os rios Solimões, Purus e Negro na Amazônia para examinar fatores como abastecimento de água, esgoto, moradia, alimentação e assistência médica. Na expedição, registrou práticas medicinais dos povos originários, capturou insetos suspeitos de transmitirem doenças e colheu amostras de plantas com o intuito de analisar o valor medicinal. Em 14 de fevereiro de 1917, o membro da Academia Nacional de Medicina assumiu o cargo de diretor do Instituto de Manguinhos após a morte de Oswaldo Cruz. No auge da gripe espanhola, Chagas foi nomeado diretor-geral de saúde pública pelo então presidente da República, Epitácio Pessoa. Na direção, o ilustre catedrático modernizou a legislação sanitária brasileira. Em 1922, fundou a Escola de Enfermagem Ana Neri. Carlos Chagas viu um Brasil que o fervor nacionalista da época tinha vontade de esconder, De olhos voltados para a cultura francesa, a burguesia carioca analisava o país a partir das zonas mais nobres do Rio de Janeiro. No entanto, nas palavras do médico Miguel Pereira, o Brasil era um hospital a céu aberto. O amigo de Carlos Chagas desferia essa dura crítica por ter visto nas florestas e sertões uma nação vulnerável, faminta e doente. A obra do nosso personagem deixa uma importante mensagem. O brilhante sanitarista não quis adaptar o Brasil à realidade das nações europeias. Ele tinha em mente a diversidade dos gostos, da cultura, do clima, da terra e das personalidades. Uma das marcas mais fortes dessa sabedoria foi a criação, em 1925, do curso de Medicina Tropical na Universidade do Rio de Janeiro. O professor queria formar médicos para cuidar das doenças do Brasil. Carlos Chagas faleceu no dia 8 de novembro de 1934, aos 56 anos. Para os ouvidos das gerações presente e futura, ficou esta advertência. As endemias podem ser combatidas a partir de governantes e estadistas bem orientados pela ciência. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a doença de Chagas atinge atualmente mais de 6 milhões de pessoas no planeta. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Karine Melo. Trabalhos técnicos, Reinaldo dos Santos. Participação especial, Dilson Santa Fé. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá!